As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
O Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo apresentou na sexta-feira, 18 de janeiro, no Fórum Lisboa, o Plano Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo para os anos de 2019 e 2020. O Plano Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo visa maximizar os ganhos em saúde na região, apostando decisivamente no envolvimento direto dos cidadãos. Como refere o vereador Helder Henriques, da Câmara de Tomar, que participou na reunião como responsável pelo setor da saúde no município nabantino, o documento traça um conjunto de orientações estratégicas em diferentes áreas, áreas em que nos últimos anos se tem verificado o acréscimo do agravamento dos índices de saúde, em particular ligado a maus hábitos de alimentação ou ainda ao consumo de tabaco.
Os objetivos deste plano, um plano para 2019-2020, serão dois de âmbito relacionados com o estado de saúde e doença, que são controlar a incidência e prevalência do excesso de peso e da obesidade, o outro reduzir a prevalência do consumo de tabaco na população com idade igual ou superior a 15 anos, e dois de caráter e desempenho institucional, que são o aumentar o número de projetos comunitários de base salutogénica com vista à promoção da saúde mental, e o último, aumentar o número de protocolos de parceria com entidades de âmbito regional ou equivalente. Por último, os grandes eixos estratégicos, os quatro eixos estratégicos definidos, que serão a cidadania, os afetos, a saúde sustentável e a qualidade. A partir deste plano regional serão elaborados os respectivos planos locais e consequentes planos específicos para cada concelho.
Um total de 21 pessoas foram detidas em flagrante delito no decorrer da última semana. Os dados são do Comando Territorial de Santarém da GNR e referem-se à detenção em concreto de 12 pessoas por condução sobre o efeito do álcool, 8 por condução sem habilitação legal e 1 por tráfico de estupefacientes. Foram apreendidas também 74 doses de AX e 2 armas brancas. Neste período foram igualmente detectadas 497 infrações de trânsito, destacando-se 45 por estacionamento indevido, 39 relacionadas com iluminação e sinalização, 31 por excesso de carga, 26 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e ou sistemas de retenção para crianças e 22 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatória. Ao nível da sinistralidade, o Comando Territorial de Santarém da GNR refere 109 acidentes registados, destacando-se 2 mortos, 2 feridos graves e 39 feridos leves.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O município de Tomar, em colaboração com a Associação de Apicultores do Centro de Portugal, vai realizar já no dia 2 de fevereiro, entre as 10 e as 12 horas, na Biblioteca Municipal, uma ação de formação sobre a Vespa Volutina ou Vespa Asiática, a cargo da entidade formadora Enxame de Abelhas. A iniciativa tem inscrição gratuita, mas obrigatória, por telefone 249-324-030. Introduzida acidentalmente na Europa há cerca de uma década e meia, a Vespa Volutina é uma ameaça pública por ser predadora de abelhas e outros insetos polinizadores, bem como dizimadora de pomares, mas também pela sua elevada agressividade, em especial se os ninhos forem perturbados. Maior e mais escura que a vespa comum, a volutina constrói ninhos em formato de pera, com cerca de 80 cm de altura e 60 de diâmetro, em copas de árvores, edifícios desocupados, alpendres, paredes ou até mesmo no subsolo. Colocação de isco e armadilhas é o único método de prevenção, pelo que é importante saber como os fazer, informação que será dada no decorrer desta sessão. O município de Tomar irá também distribuir em breve, pelo Conselho, um desdobrável sobre o assunto.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata pretende que o Açude de Pedra seja reaberto ao público. Esta intenção foi colocada na última reunião de Câmara de Tomar por intermédio do vereador José Delgado, que se referiu ao espaço como uma área de excelência e que pode voltar a proporcionar à população uma vivência diferente do Nabão. O assunto ficou marcado pela polémica, uma vez que, na resposta, o vice-presidente Hugo Cristóvão recuou no tempo para acusar anteriores executivos de conluio com os proprietários dos terrenos. José Delgado quis saber a que se referia o eleito do Partido Socialista, se sendo que o Cristóvão diz que a comunidade ficou prejudicada porque nessa altura se vedou o acesso a um espaço que era de todos.
Quando o acesso ao Açude de Pedra, aqui há talvez 12 anos atrás, algo por aí, ou talvez já um bocadinho mais, foi condicionado, sejamos claros, houve... Hoje em dia a palavra normalmente usada é conluio, portanto é uma palavra que está muito na moda. Portanto, houve conluio entre quem aqui estava, aqui na Câmara, e os proprietários, porque aquilo não se fechava assim, não é? Quer dizer, fechou-se lá, pôs-se lá um portão e ninguém... Alguns anos mais tarde, eu próprio, numa Assembleia Municipal, questionei o Presidente de Câmara de então, que, perante gargalhada da sala... disse que não sabia de nada, que o Açude de Pedra não se pode lá ir, o acesso está fechado. Isto para aí alguns 5 anos depois do acesso, 4, 5 anos depois do acesso ter sido vedado. Portanto, esta é a realidade dos factos, não é?
O que é um conluio? Se formos ao dicionário, é jogo, divertimento, entendimento secreto e enganador, conspiração. Combinação de dois ou mais para prejudicar o trem. Trama e conspiração. Isto é a definição de conluio ou abrigo do dicionário português. Eu gostaria, porque na altura penso que era deputado municipal, já não tenho certo, foram tantos anos, mas penso que o seria, e este tema de facto veio, o vedar o acesso, foi isso que se tratou, ao Açude de Pedra. Eu gostaria que me explicasse com mais pormenor se foi conspiração, se foi trama, se houve intenção de prejudicar alguém, em especial os tomarenses.
Eu, o que disse, está escrito. Eu escrevi-o na altura. Não estou a inventar nada agora. Momentos na altura em que isto foi vedado. Portanto, eu não só, houve várias pessoas na nossa comunidade que denunciaram isto publicamente, no momento em que aconteceu. E, portanto, dizendo atenção, está a ser vedado um acesso que é público, que é de todos. Portanto, se é de todos, está logo aí explicado o conluio, certo? Portanto, houve pessoas que ficaram prejudicadas, a comunidade.
Após a implementação ao longo dos últimos 5 anos dos programas de contratos locais de desenvolvimento social, o CLDS+, e o CLDS+3G, o Executivo Camarário de Vila de Rei aprovou por unanimidade na sua reunião de 18 de janeiro a candidatura de Vila de Rei ao programa CLDS4G, que contempla a continuidade no concelho do programa nos próximos 3 anos. No território vilarregense, o CLDS4G vai desenvolver 2 eixos diferentes relacionados com a intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil e promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa, com um montante de financiamento de 360 mil euros para 36 meses de intervenção. A entidade coordenadora local do CLDS4G será a Pinhal Maior, que passará a coordenar e trabalhar em rede com os diferentes gabinetes da CLDS dos concelhos da sua área de abrangência. O CLDS de Vila de Rei apostará na continuidade dos seus projetos, mantendo a sua equipa de profissionais em função. No mesmo sentido, o Gabinete de Inserção Profissional do município de Vila de Rei viu também a sua atividade ser prolongada para os próximos 3 anos, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, continuando a desenvolver numa lógica de proximidade atividades potenciadoras de uma inserção mais rápida e mais sustentada dos desempregados no mercado de trabalho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está em curso na freguesia de Praia do Ribatejo, empreitada de construção do novo sistema de drenagens de águas residuais e domésticas para as povoações de Portela das Laranjeiras, Laranjeira, Casal dos Pintainhos, Casal Jacinto, Valpoços, Fonte Santa e Madeiras. Promovida pelo município de Vila Nova da Barquinha, a obra iniciou-se em 2018 e foi alvo de uma candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, aprovado em 2017 com um custo total elegível superior a 797 mil euros, com participados em 85% pelos fundos comunitários. A intervenção fará a ligação do sistema de drenagem em baixa à estação elevatória já construída pela empresa Águas Lisboa e Vale do Tejo, junto à Estrada Nacional 3, indo assim ao encontro do cumprimento da diretiva comunitária, que tem por objetivo assegurar a proteção do ambiente, bem como das águas superficiais e costeiras em particular. A realização deste projeto vai permitir a otimização e rentabilização dos investimentos já realizados, contribuindo para o fim não só do não tratamento dos equipamentos, bem como do seu não lançamento para as linhas da água por descarga direta ou pós-recolha nas fossas individuais. A presente infraestrutura vai permitir a otimização da utilização da capacidade instalada e da sua adesão ao serviço, nomeadamente com a ligação entre sistemas em alta e sistemas em baixa, bem como a extensão do serviço às populações da Portela, das Laranjeiras, Laranjeira, Casal dos Pintainhos, Casal Jacinto, Valpoços e Fonte Santa, da freguesia da Praia do Ribatejo, que ainda não se encontram dotadas de sistema de saneamento adequado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está apresentado o cartaz oficial da próxima edição da Festa dos Tabuleiros. Os pormenores com o António Feliciano.
Dezenas de pessoas não quiseram perder a apresentação do cartaz oficial da Festa dos Tabuleiros 2019. A Casa Vieira Guimarães foi pequena para tamanha enchente, naquilo que foi o pontapé de saída para a edição deste ano do evento maior na Bantino. Maria João Moraes, a mordomo da festa, fez a apresentação do cartaz, assegurando que solicitou um trabalho simples, mas moderno, onde fosse dado ênfase ao tabuleiro e ainda a pontos emblemáticos de Tomar, casos do Castelo e do Rio Nabão. Assim foi. Pedro Rolim, Nuno Alves e Engrácia Cardoso perceberam a mensagem e traduziram para o cartaz todo o simbolismo que a festa exige. Em declarações à reportagem da ERT, Maria João Moraes estava obviamente satisfeita com o impacto causado pelo cartaz.
Gostei imenso. Estava o que eu queria. Queria a Ordem dos Templários, a introdução do culto do Espírito Santo. É preciso ver que a Ordem dos Templários faz 900 anos este ano, em 2019. Isso estava o castelo, estava a nossa sede e, no fundo, uma homenagem também a Vieira Guimarães e à arquitetura que nós temos aqui já do final do século XIX, princípios do século XX. Estava o rio, a vida, e estava estava a coroa com a pomba, o que nos une às outras localidades com o culto do Espírito Santo. Estava o tabuleiro e a portadora do tabuleiro, aquilo que nos diferencia e torna únicos. Por isso, numa altura de candidatura, era aquilo que eu tinha idealizado.
Estão em causa artistas ainda relativamente novos. A mística da Festa dos Tabuleiros, foi aqui um risco solicitar este trabalho a alguém que se calhar não sente a festa por dentro?
Que ainda hoje eu dizia a alguém, encontrar no Nuno, na Engrácia, no Filipe e no João Rabassa, a sensibilidade para tratar a festa dos tabuleiros, a sua especificidade, não estando a trabalhar, quer dizer que eles são uns ótimos artistas, não tenham dúvidas, porque têm a sensibilidade para traduzir no seu trabalho tudo aquilo que no fundo pretendíamos.
Este é um primeiro passo ou é um passo para aquilo que falta da Festa dos Tabuleiros?
É um passo e é uma continuidade. Aquilo que podemos inovar, que é aproximar a festa dos mais jovens, uma imagem diferente. Talvez não tanto para nosso consumo, porque nós já vivemos a festa, mas para quem nos visita. Será seguida, foi com o flyer, é com o cartaz oficial. Será com os outros cartazes uma continuidade? Será com a revista aquilo que se pode inovar, que se pode aproximar do século XXI?
A Associação Recreativa e Filarmónica Frazoeirense, em Ferreira do Zêzere, tem aberto o processo de candidatura e seleção para maestro e diretor musical da sua banda de música. Os interessados deverão enviar o seu currículo até o próximo dia 15 de fevereiro para o endereço eletrónico filarmónicafrazoeirense@gmail.com. Requisitos essenciais requeridos: experiência na área de direção de banda, boas relações humanas com crianças e jovens, facilidade de comunicação e integração em grupo, ambição e dinamismo, capacidade de liderança e disponibilidade de agenda para um elevado número de serviços no verão. Qualquer esclarecimento poderá ser colocado para o endereço de correio eletrónico da Associação Recreativa e Filarmónica Frazoeirense de Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
Inserido na 20ª edição da Feira e Mostra de São Brás, a realizar a 3 de fevereiro, a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere promove também o primeiro passeio gincana de bicicletas antigas. Na altura será atribuído um prémio à bicicleta que se enquadra dentro do tema feira, tendo em conta a antiguidade, melhor restauro e também o traje do participante. As inscrições estão, entretanto, abertas e decorrem na Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere. Esta 20ª Feira Mostra de São Brás conta este ano também com a 10ª Mostra de Tigelada, Artesanato, Folclore e Velharias, e ainda Teatro de Rua, Concertinas e Jogos Tradicionais.
Rádio Elf, a primeira a informar.
O projeto Leitores do Património, promovido pela Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, está já em andamento nas escolas do primeiro ciclo do Conselho da Sertã. Depois do sucesso obtido durante o ano letivo transato, com mais de 144 sessões, divididas por 5 grandes atividades, a que aderiram 423 crianças, o projeto regressa agora com algumas novidades. À semelhança do que sucedeu no ano anterior, as atividades a desenvolver assentam numa lógica de intervenção lúdica e artística que pretende incentivar a criatividade, a literacia e ainda a alfabetização cultural das crianças, levando-as à compreensão do universo cultural e histórico em que estão inseridas e o reforço do vínculo às raízes patrimoniais do território. Nesta segunda edição do projeto, o tema em destaque será património cultural e material, pelo que serão abordados diversos temas, como por exemplo as tradições e expressões orais, ou as práticas sociais, rituais e eventos festivos. À semelhança da edição anterior dos Leitores do Património, cada turma do primeiro ao quarto ano terá uma sessão mensal que se focará num determinado aspecto do património local. Estão agendadas diversas ações, sublinhadas aos temas riquezas invisíveis, um tesouro escondido na boca, silêncio que se vai cantar o fado, crianças de outros tempos, relíquias da casa da avó e à festa na aldeia. Está igualmente prevista a realização de um passeio cultural pelo Conselho de Sertã, direcionado para toda a comunidade escolar, sobretudo para as crianças e seus familiares.
Rádio Elf, a primeira a informar.
E ficamos agora com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A proposta do Governo para a nova Lei de Bases da Saúde pretende reforçar os direitos dos refugiados e imigrantes ilegais em matéria de saúde, incluindo de forma explícita os requerentes de asilo e os migrantes sem a situação legalizada na lista de beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. A lei que está atualmente em vigor, datada de 1990 e revista em 2002, incluía na lista de beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, além de todos os cidadãos portugueses e da União Europeia, os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, em condições de reciprocidade, e os cidadãos apátridas residentes em Portugal. A nova proposta de lei é mais explícita neste campo. Num contexto internacional em que a crise dos refugiados tem dominado a agenda europeia, a lei fundamental do Serviço Nacional de Saúde passa a incluir como beneficiários dos serviços públicos de saúde em Portugal os cidadãos nacionais de países terceiros ou apátridas, requerentes de proteção internacional, bem como migrantes com ou sem a respectiva situação legalizada nos termos do regime jurídico aplicável. Destinada a fixar os princípios gerais que norteiam o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e a relação entre os Estados e os cidadãos em matéria de cuidados de saúde, tem estado no centro de uma acesa discussão com contornos ideológicos, sobretudo em matérias como a relação entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado. Uma lei desta natureza deve ser o mais possível expurgada de motivos ideológicos, constituir-se como um pilar basilar do nosso Estado de Direito e da Constituição, o direito à saúde, convergindo o setor público, privado e social para alcançar tal objetivo. Um financiamento justo e adequado para evitar subfinanciamentos. Incluir a inovação, quer ao nível tecnológico, terapêutico, mas também de gestão, com princípios de boa governança, sustentabilidade, transparência, com melhores ganhos em saúde, princípios de acesso universais, incluir os migrantes e outros, como certeza, mas incluirmos-nos a nós próprios, o que por vezes na prática parece não acontecer. A relação entre o público e o privado, incluindo o social, deve ser tida em linha de conta. A questão das profissões e profissionais de saúde deve ser tida em consideração. Quando se olha para uns, deve olhar-se para todos, porque todos contribuem e não só os que têm mais poder reivindicativo. Mais princípios de transparência devem ser tidos em consideração para evitar excessos para uns ou para outros e para que o cidadão esteja no centro do sistema de saúde, com mais qualidade, e não seja, em vez disso, um mero peão que interessa aliciar quando a uns ou a outros aprover. A haver apropriação do SNS deve ser de todos e com todos. Deve, pois, ter na sua natureza o espectro mais alargado de opiniões e ter uma ampla base de apoio. o que para tal exige ideias o mais abrangentes e alargadas possíveis, combatendo desigualdades, indo ao encontro do que realmente importa, dar os melhores cuidados de saúde para todos e a todos.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.